Noticiário.
Dona de fala, verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário na Namibe fala a verdade, edição de segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024, com os seguintes tópicos. Aumentam assaltos na cidade de Moçâmedes e MPLA defende mais efetivos para a Polícia Nacional.
Insuficiência de recursos humanos afetos à Polícia Nacional.
Caminho de ferro de Moçâmedes necessita de mais locomotivas.
Aquisição de mais carruagens.
IDF vai repovoar zonas devastadas no município da Bibala.
No sentido também de combatermos a desflorestação.
Problemas financeiros paralisam obras de construção do edifício autárquico no Cunene.
Outra metade ainda não foi paga. Há faturas que ainda estão pendentes.
Estados Unidos planeiam aumentar investimentos no corredor do Lobito.
O corredor do Lobito em específico podem ajudar a fomentar.
Somos a Rádio Namib, fala a verdade. Coordenação e supervisão de Armando Chicoca, Edita Ismael Pena. Produção de Domingos Marques. Eu sou o Dino Manuel, com apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. A população da cidade de Moçâmedes e arredores, capital da província do Namibe, vive um clima de inquietação devido ao recrudescimento de atos de assaltos às residências e cidadãos por parte de miliantes. O grito de socorro foi lançado à Polícia Nacional através dos órgãos de comunicação social, que ainda não reagiu.
A delinquência de cada vez mais está aumentando. Aqueles delinquentes que estão sempre em moço, não podem andar com o telefone na mão, te dão corrida, te recebem dinheiro, também, não pode se acompanhar com ele assim. Até já não tem hora mesmo a ser apropriado. Qualquer hora mesmo que você tiver andar com o telefone, ele venha correr, te recebe o telefone e vai correr. Deveríamos ter mais policiais próximos para terem acompanhamento, para verem bem também esse caso.
Tem que ser mesmo polícia mesmo, vigiar mesmo, porque é muito difícil mesmo. Porque se tiver mesmo com o telefone, mesmo de noite, ou dinheiro mesmo, te recebe, te ameaça mesmo, não tem como mesmo. Essa mesmo polícia mesmo vigiar mesmo, nos bairros, nos becos mesmo, eles só vêm mesmo assim na escuridão mesmo, você a passar.
Uma delinquência mesmo assim, o bairro fica quente, o povo, os moços, só ficam batendo, não importa a pessoa. Até eu tenho um amigo no domingo, que vinha com o barrote daqui, das costas mesmo. Até estava em casa, ele decidiu ir comprar alguma coisa, ele andava na cantina. Só foi girar, quando ele voltou, ele bateu com o barrote das costas, 18 horas. Como aconteceu isso. O que eu gostaria que a polícia fizesse é que vamos vigiar o bairro, fazer qualquer coisa ali para tranquilizar o bairro. Isso tem que ser mesmo entregar na mão da polícia.
Está demais mesmo. Aqui só faca. De tudo daqui só estão a rachar as pessoas. Só faca que está aqui. Aqui no bairro está demais também. É só mesmo polícia para vir aqui, para nos ajudar sobre a polícia. Para ver que a delinquência vai diminuir um bocado. Aqui no mercado está demais. Aí ao lado do Mike também, ontem, surra. Foram bater bué de motoqueiro ontem aí.
Aumenta a onda de assaltos na cidade de Moçâmedes. E o Comitê Provincial do MPLA no Namibe, reunido recentemente nesta cidade, recomendou ao Ministério do Interior o aumento de efetivos da Polícia Nacional para fazer ao clima de insegurança pública.
O Comitê Provincial recomendou aos órgãos do Ministério do Interior na província a intensificação da fiscalização ao tráfego rodoviário devido ao número de acidentes que se têm registados, resultando em perdas de vidas humanas, assim como o reforço do policiamento de proximidade para a garantia do sentimento de segurança à população. Por outro lado, o Comitê Provincial manifestou preocupação com a insuficiência de recursos humanos afetos à Polícia Nacional e a falta de meios rolantes para a melhoria da ação dos seus órgãos.
Partido MPLA no Namibe recomenda aos órgãos do Ministério do Interior mais efetivos para a Polícia Nacional. O Caminho de Ferro de Moçambique tem como perspectiva para o presente ano a aquisição de novas locomotivas para transporte de produtos perecíveis. Esta necessidade foi manifestada à Rádio Pública pelo delegado provincial daquela empresa, Francisco Mário.
Temos na nossa agenda a aquisição de mais carruagens de passageiros, mais vagões especializados para transporte, no caso, de alguns produtos perecíveis, né, peixe, produtos hortícolas e outros. Este investimento nós estamos a acionar com outras entidades internacionais para aquisição por caminho de ferro, para efetivamente termos um transporte com alguma qualidade. E é essa nosso fito de nossa gestão nos próximos momentos.
Caminho de Ferro de Moçambique necessita de mais locomotivas para transporte de produtos perecíveis. Vamos para outra informação, dizer que o Instituto de Desenvolvimento Florestal está engajado no repovoamento florestal nas zonas devastadas por carvoeiros e lenhadores no município da Bibala, província do Namibe. Os dados adicionais desta notícia é com Armando Chicoca.
Zonas devastadas por abate de árvores no município da Bibala, província do Namibe, serão compensadas com plantação de mudas de café. A orientação foi baixada pelo Ministro da Agricultura e Floresta, Antônio Francisco de Assis, na sua recente visita de trabalho à província do Namibe. Segundo disse a Voz da América, Zonza Zango de Fátima Puissa, diretor do Gabinete Provincial do Namibe da Agricultura.
Na zona da Bibala, estamos a falar nomeadamente na fazenda Tampa, na zona do Bruco Capangombe e na fazenda Maconge. Eu sou ministro, como sabeis, é do setor há mais de 40 anos, se não estiver errado, e ele domina isto. O Namibe já teve café no tempo colonial, na zona das Mangueiras, na Serra da Leba, não em grandes quantidades, mas adaptou-se muito bem e tinha resultados bastante promissores.
Zonza Zango de Fátima Puissa disse ainda a Voz da América.
Então, o que está-se a fazer, sob proposta do seu ministro, e a província recebe isto de bom grado, é a reintrodução desta espécie ou desta cultura nesta região, pois já predominou ali na era colonial. A província até a presente data recessionou 20 mil mudas de café. Estão já concentradas nas zonas das Mangueiras, no viveiro do Sr. Tomás Ungulo. E estamos a criar as condições, a mobilizar as comunidades. As autoridades tradicionais também estão envolvidas nisso. O Instituto Médio Agrário do Capangombe, a Escola Técnica Agrária da Maíta, a administração do Munino, a população também tem se dedicado à prática do carvão, no sentido de criarmos um dia, que vai ser o dia do lançamento do programa, que será feito por Sua Excelência, Sr. Ministro da Agricultura e Sr. Governador da província e a equipe do governo, plantarmos lá essas árvores, no sentido de reintroduzir esta cultura do cafezal, no sentido também de combatermos a desflorestação.
A plantação do café nas zonas devastadas por abates indiscriminados de árvores vai ajudar grandemente as próprias comunidades locais em tempo de recolha, poderem vender o produto e potenciar a economia familiar, tal como fazem com a venda de mangas produzidas localmente.
A população poderá se beneficiar colhendo e comercializar este café para que possa diversificar a sua atividade, em vez de partir para a desmatação, corte do mutuate, que está a acabar, possa colher. Na época da manga, vai colher a manga, conforme está a acontecer agora, vai comercializar. Na época da múcoa, colhe a múcoa, vai comercializar. Na época do café também, vai colher o café, vai comercializar. E possam reduzir de forma acentuada a desmatação da serra e a prática do comércio do carvão.
Josefa Cavalo, agricultora, nas mediações de Caraculo e Serra da Leba.
O senhor ministro recomendou que nós devemos trabalhar as nossas terras para acabarmos com a fome e a pobreza aqui no Namibe. E recomendou também que deixamos de cortar árvores na Serra da Leba para passarmos a cultivar o nosso café. Já está-se a cultivar o café na Leba. Está a falar, está a fazer. Ele é uma pessoa que veio para aqui nos visitar e deixou um grande exemplo para nós todos como produtores.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
As obras de construção do edifício autárquico e da escola de 26 salas de aulas, ambas localizadas em Ondiva, estão paralisadas por conta de questões financeiras. A constatação foi efetuada recentemente pelo ministro da Administração do Território, Dionísio da Fonseca. E o fiscal do futuro edifício autárquico, Domingos de Saita, disse que a execução física é de 22% e a financeira é de 27%, mas existem faturas que estão pendentes, situação que está a dificultar o andamento da obra.
Execução física atualmente está a 22% e a execução financeira está a 27%. Mas dos 27% só foram pagos 15%. Outra metade ainda não foi pago. Portanto, há faturas que ainda estão pendentes da parte da empreiteira e da parte da fiscalização. Por isso que o avanço não foi assim grande coisa. É que normalmente nas obras, né, somando com down payment, chega mesmo, são uns 1.130.000.000. Está parado assim. É que eles fizeram um adiantamento, né, armaram a laje toda. Nesse momento a laje do piso, do teto do piso zero, está armada até a junta de dilatação, que ela será faseada. Betonamos uma parte até a junta, depois a outra parte depois da junta.
A escola do primeiro ciclo de 26 salas de aulas está com uma execução física e financeira de 85%, mas o empreiteiro quer um reequilíbrio financeiro. Uma possibilidade que o diretor do Gabinete Provincial de Estudos, Planeamento e Estatística no CUNAN, Marcelino dos Santos, diz não ser possível.
Por claro que não há alguma possibilidade de haver um reequilíbrio financeiro. O plafond da província já está esgotado e também do ponto de vista daquilo que são, é o dispositivo legal da lei dos contratos públicos, não há alguma possibilidade de fazer algum pagamento adiantado, tirando o down payment. Portanto, este é o ponto de vista, portanto, e agora vamos colocar essa questão portanto, ao empreiteiro e ver portanto, outras formas de se garantir a efetiva conclusão da porque é uma obra que estava muito bem avançada, excelência. Não, apetrechamento é um contrato à parte. Tivemos ontem reunido com o empreiteiro que está a apetrechar, já tem disponível o equipamento para o apetrecho da obra. Só não coloca aqui na obra porque não há segurança para colocar este material.
E o ministro da Administração do Território, Dionísio da Fonseca, disse ter constatado alguns constrangimentos, mas garante que serão ultrapassados.
O que foi-nos dado a constatar até aqui é possível verificar alguns constrangimentos na execução de alguns projetos, nomeadamente a escola de 26 salas que acabamos de visitar. O nível de execução física e financeira corresponde, portanto são 85%, mas nota-se algum atraso da parte do empreiteiro na execução desta obra. A informação que recebemos do Governo Provincial é que foi feito já um contato com o Ministério das Finanças e neste capítulo as coisas parecem estarem bem. O desafio é, portanto, assegurar que o empreiteiro possa cumprir com os prazos contratuais e entregar essas obras à população. No capítulo dos projetos do Ministério da Administração do Território, no global, nós temos para a província 3 projetos em execução. Este de Ondiva é daqueles que está mais atrasado, são apenas cerca de 25% de execução física. Estamos também a trabalhar com o Ministério das Finanças para assegurar que todos os autos de medição que foram emitidos e que resultaram faturas possam efetivamente ser pagos para que a obra possa decorrer o seu ritmo normal.
Paralisação das obras do edifício autárquico e da escola de 26 salas de aulas preocupa ministro do Território. O anúncio do apoio americano feito recentemente em Benguela durante a visita de uma delegação de Washington ao complexo industrial da Carrinho é visto como demonstração de que o corredor do Lobito não se esgota no minério dos países vizinhos, podendo representar um estímulo para que Angola reduza a dependência externa da compra de alimentos. João Marcos, correspondente da Voz da América em Benguela, Bengala completa esta informação.
No complemento do apoio de US$1 bilhão na ligação ferroviária Angola aos chamados países encravados, a antecâmara para a conexão do Atlântico ao Índico, os Estados Unidos querem estimular o agronegócio e a agricultura, tirando proveito do Programa Global de Investimentos em Infraestruturas. A assistente sênior deste mecanismo, criado pelo G7, Danai Paule, lançou o repto no termo da visita às instalações daquela que é a maior empresa angolana no domínio alimentar.
A segurança alimentar é uma prioridade para o presidente Biden e isso é uma das razões pela qual a agricultura e o agribusiness são pontos focais da iniciativa da PGI. Entender como é que os caminhos de ferro e o corredor do Lobito em específico podem ajudar a fomentar os programas de agricultura e conectar os pequenos produtores a grandes produtores como...
A voz da América, o empresário Paulo Neves, um importador que começa já a trabalhar a terra nas províncias do Ambo e Benguela, pede transparência e, acima de tudo, inclusão de pequenos produtores neste pacote.
Infelizmente, neste país, só quem tem ligações muito íntimas com o sistema é que consegue entrar nessas benesses. Mas se se vier a concretizar, é bom. E principalmente nem seria no apoio às empresárias e às grandes empresas, eram as famílias camponesas, porque elas são as que produzem mais neste país. E se não houvesse essas famílias camponesas, nós já teríamos morrido à fome. Quem se desloca pelo interior do país, a gente vê tudo verdinho com culturas agrícolas, algumas neste momento até deterioradas em função do excesso de chuvas.
O economista e agente comunitário Abílio Sanjaya ressalta que este financiamento pode ser via meios de trabalho ou dinheiro, mas teme que o agronegócio, atividade para grandes produtores que necessitam de milhares de hectares, prejudique a agricultura familiar.
Não seja feita à custa da eliminação da agricultura familiar. Estaremos a assistir muita demanda de terra. O risco é das famílias perderem as suas terras para fazer face ao agronegócio, porque demanda muita terra.
O diretor executivo da Carrinho Indústria, Décio Catarro, confirma que está difícil encontrar financiamento e diz que o grupo, que preenche apenas 30% de um potencial instalado de 1,5 milhões de toneladas de alimentos, vê com bons olhos a estratégia norte-americana.
O primeiro investimento que fizemos foi maioritariamente com capitais próprios. Não se consegue fazer sem financiamento, seja externo, seja interno. De qualquer forma, o interno, como sabemos, está difícil e, portanto, nós procuramos, junto às entidades internacionais, nós estamos também na busca de parceiros que nos consigam facilitar esse investimento.
O embaixador de Angola nos Estados Unidos, Agostinho Van Dunen, destacou que a diversificação da economia angolana passa pela agricultura, atividade para a qual, conforme realçou, são chamadas empresas ao longo do corredor do Lobito. João Marcos Benguela, Voz da América.
Acabamos de apresentar o noticiário de fato verdade.
Verdade doi, mas liberta. Estamos juntos.